As guerras na Ucrânia e no Golfo Pérsico com relação ao Irã seguem se desenvolvendo sem uma perspectiva de trégua. Pelo contrário, a Arábia Saudita, por exemplo, resolveu sair a campo, colocar suas forças para bombardear instalações iranianas e daquelas organizações que são apoiadores do Irã. E nesse meio tempo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky esteve em Washington, onde se encontrou com o presidente Donald Trump, em busca de autorização para que a Ucrânia possa produzir os mísseis Patriot, ou seja, são os sistemas antimísseis produzidos pelos Estados Unidos e que a Ucrânia quer a licença para produzir. E segundo o presidente ucraniano, sua missão foi bem sucedida. Quem nos dá os detalhes de todos esses envolvimentos é hoje no mundo militar.
No contexto da guerra na Ucrânia, Volodymyr Zelensky classificou como positiva sua reunião com Donald Trump na Casa Branca. O principal resultado foi o entendimento político para que a Ucrânia obtenha uma licença de produção de interceptadores do sistema Patriot. Zelensky afirmou posteriormente que Trump aceitou a proposta, mas os detalhes industriais, financeiros e tecnológicos ainda precisarão ser negociados, o que significa que a fabricação não começará imediatamente. Mesmo assim, o acordo é estratégico, pois a Ucrânia depende de um número limitado de interceptadores americanos para enfrentar mísseis balísticos russos. Mas a produção local ou conjunta reduziria a vulnerabilidade diante de atrasos nas entregas e disputas políticas em Washington. Zelensky também se reuniu com representantes da Lockheed Martin, fabricante do Patriot, e discutiu formas de acelerar a cooperação. Além disso, os enviados de Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, planejam visitar a Ucrânia para tentar reativar as negociações com a Rússia. Até agora, Witkoff e Kushner visitaram apenas a Rússia, nunca a Ucrânia. A reunião confirma uma melhora na relação entre Trump e Zelensky. O presidente americano parece disposto a aumentar a capacidade defensiva ucraniana, mas continua procurando algum caminho de negociação com Moscou. Em entrevista exibida nas últimas horas, Zelensky afirmou que a iniciativa da guerra já não está nas mãos de Vladimir Putin. Segundo o presidente ucraniano, as forças russas estariam perdendo aproximadamente 30 mil homens por mês, sem que isso modificasse a posição do Kremlin. Zelensky também voltou a alertar que Putin estaria preparando uma nova mobilização em grande escala. A declaração procura transmitir duas mensagens. Para os aliados, Zelensky argumenta que a Rússia pode ser contida caso a Ucrânia continue recebendo armas e apoio tecnológico. Para Moscou, tenta mostrar que o tempo não está necessariamente do lado russo, principalmente diante das perdas humanas e dos ataques contra refinarias, depósitos e centros logísticos. O ministro interino da Defesa da Ucrânia, Yevheni Kimara, declarou que o país não pode competir diretamente com a Rússia em quantidade de homens, aviões ou veículos blindados. Por isso, precisa apostar em operações assimétricas, ataques de longa distância, drones e ações contra a infraestrutura energética russa. Essa visão confirma que Kiev pretende continuar atingindo refinarias, terminais, depósitos de combustível e instalações relacionadas à logística militar. A Ucrânia também reconheceu ter atacado centros de distribuição da empresa russa Wildberries, alegando que algumas dessas instalações eram utilizadas para armazenar ou movimentar componentes destinados às forças russas. O Senado dos Estados Unidos votou por 86 votos a 12 para avançar com uma proposta de sanções contra a Rússia e Irã. O projeto busca reduzir as receitas russas obtidas com petróleo e gás, além de conceder a Trump poderes adicionais para aplicar tarifas contra países que continuem comprando energia russa. A votação ocorreu enquanto Zelensky estava em Washington e possui forte peso simbólico. Caso seja aprovada em sua forma atual, a lei poderá atingir compradores indiretos de petróleo russo, o que inclui o Brasil, grande comprador de diesel russo. Mas o impacto real dependerá de como Trump utilizará os novos poderes, já que tarifas muito elevadas contra países como China e Índia também poderiam prejudicar a economia americana e ampliar tensões comerciais. No contexto do Oriente Médio, o Irã lançou mísseis balísticos contra instalações militares americanas na Jordânia, encerrando uma breve redução das hostilidades. Segundo autoridades americanas e jordanianas, 5 mísseis foram interceptados antes de atingirem a base aérea de Muwaffaq Salt e outras estruturas utilizadas pelos Estados Unidos. A Guarda Revolucionária Iraniana assumiu a responsabilidade pelo ataque. O episódio mostra que Teerã ainda mantém capacidade para executar ataques coordenados contra bases americanas, mesmo após meses de bombardeios e perdas importantes em sua infraestrutura militar. Também expõe um problema crescente para Washington, que precisa empregar interceptadores caros para proteger suas tropas de mísseis iranianos relativamente mais baratos. A resposta veio rapidamente. Estados Unidos e Arábia Saudita realizaram ataques contra depósitos, centros logísticos e posições de grupos apoiados pelo Irã no leste do Iraque. A participação saudita é particularmente importante. Riad está deixando de atuar apenas como alvo e começa a assumir uma postura militar mais ativa contra as redes iranianas. Isso aumenta o risco de que o Iraque volte a se transformar em um campo de batalha entre forças americanas, sauditas e milícias ligadas a Teerã. O Irã também rejeitou uma proposta apresentada por Oman e apoiada por países do Golfo para estabelecer uma administração conjunta da navegação no Estreito de Hormuz. O plano previa a cobrança voluntária de taxas e uma coordenação entre Irã e Oman, sem conceder a Teerã controle exclusivo sobre a passagem. Os Estados Unidos também rejeitam qualquer pedágio iraniano, argumentando que Hormuz é uma passagem internacional e deve permanecer aberto à navegação, sem cobranças impostas unilateralmente. A recusa iraniana indica que Teerã considera o controle da navegação uma de suas principais ferramentas de pressão. Mesmo enfraquecido militarmente, o Irã pode ameaçar navios, alterar rotas e elevar os custos de seguro, produzindo efeitos econômicos muito além do campo de batalha. Nas últimas horas, forças iranianas também abordaram ou atacaram petroleiros que, segundo Teerã, utilizavam rotas consideradas ilegais no estreito. Os Houthis mantiveram a ameaça de bloquear navios ligados à Arábia Saudita no Mar Vermelho e no estreito de Bab el-Mandeb. O grupo afirma que embarcações transportando petróleo saudita podem ser atacadas enquanto Riad participar de operações contra forças próximas ao Irã. No entanto, esse bloqueio parece não afetar navios chineses transportando petróleo saudita, como ficou comprovado recentemente, quando dois superpetroleiros com destino à China passaram livremente por aquele estreito. Donald Trump recebeu Benjamin Netanyahu em Washington para discutir o conflito com o Irã e a segurança regional. Apesar das declarações públicas moderadas, a reunião ocorreu em um ambiente de crescente desgaste entre os dois governos. Trump demonstra preocupação com a duração da guerra e com a possibilidade de Israel ampliar operações sem apresentar uma estratégia política clara para encerrar o conflito. Netanyahu enfrenta pressão para manter a ofensiva, enquanto setores da administração Trump consideram que Israel pode estar prolongando a guerra e dificultando negociações. O vice-presidente Vance tem adotado uma posição mais crítica em relação às decisões israelenses, enquanto Marco Rubio continua destacando o direito de Israel de se defender e concentrando suas críticas no regime iraniano. Essa diferença não representa necessariamente uma ruptura dentro do governo, mas revela duas linhas distintas. Vance prioriza a redução do envolvimento militar americano, enquanto Rubio defende uma postura mais tradicional de apoio aos aliados dos Estados Unidos.
São duas guerras, do Irã e da Ucrânia, que a princípio estavam distantes uma da outra, mas que acabaram se aproximando em virtude de um ataque ucraniano a uma embarcação que conduzia drones iranianos para serem entregues à Rússia. Ou seja, tivemos uma mescla agora destas duas guerras, considerando que cada uma delas está com uma dificuldade imensa de terminar. Imaginamos agora com mais um agente envolvido nestes conflitos. A seguir... Oh. posse de Keiko Fujimori no Peru consolida a virada à direita na América do Sul.